É um prazer muito grande estar aqui na rádio, na companhia de vocês, podendo falar sobre o curso de Direito da UNOPAR e sobre o ensino jurídico, sobre a advocacia também.
Bom, o senhor, como professor, coordenador do curso de Direito Processual Constitucional da Universidade, da UNOPAR, com livros escritos, aquela coisa toda, enfim, uma formação, né, fantástica aí a nível de bacharel de Direito, o que é que tem a dizer para o jovem que hoje tem, que quer começar, quer entrar, né, num curso de bacharel em Direito, enfim, o que ele precisa, o que não precisa, quais as vantagens, o que é que pode ser dito?
Muito bem, Oswaldo. Hoje em dia, né, depois, principalmente nesse momento que a gente vive, né, sobretudo essa época que a gente passa, que o mercado de trabalho, que a área do direito passa também, que todos os profissionais passam. E o momento que nós viveremos nesse pós-pandemia também exige uma nova percepção do estudante de direito, né? Então, nós estamos no mês de agosto, no dia 11 agora se comemora o dia do advogado, o dia das ciências jurídicas, né? O dia da instituição do primeiro ensino jurídico de 1828. Então, faz trazer para a gente a necessidade de uma reflexão sobre a área do direito. A advocacia passou por várias adversidades nesse ano, vem passando ainda. Então, o que marcou principalmente a área do direito, do estudante, da advocacia, foi essa necessidade de olhar para dentro, né? Necessidade de enfrentar um aprimoramento, já que a justiça envolve uma percepção social real e não mais uma visão do passado tão somente, né? Hoje em dia, essa pandemia, ela impede, gera um isolamento social, impede a convivência, os encontros presenciais. Então, nós estamos tendo que nos reinventar. Os escritórios de advocacia, e isso reflete na vida dos estudantes também, os departamentos jurídicos de empresas estão operando quase totalmente em home office. Né? É uma novidade para nós, uma realidade bem diferente. Nós tivemos, por exemplo, aí a instituição das audiências virtuais. O Conselho Nacional de Justiça, em março, estabeleceu um regime de plantão extraordinário. Em abril, fixou procedimentos para as audiências virtuais. Os processos já funcionavam de forma eletrônica, tanto na Justiça Comum quanto do Trabalho Federal. E a advocacia começou a se adaptar. Então, por que não o aluno também se adaptar a essa nova realidade, né?
E essa adaptação, ela é gradual, né, doutor? Não dá para se dizer assim, já estamos prontos para isso, né?
Isso, muito bem. Há uma grande diferença do tempo que foi instituída essa mudança e da nossa preparação. Então, nós temos que nos preparar gradualmente para isso, nos bancos universitários principalmente, só que para o advogado essas mudanças foram muito rápidas, né? Foram abruptas. As audiências, elas só aconteciam de forma virtual excepcionalmente. Hoje é uma rotina, por exemplo. Eu cito muito as audiências virtuais, porque é uma tendência do pós-pandemia, inclusive. Então, e isso acaba fazendo com que os escritórios precisem acompanhar essa mudança, precisam realmente efetivar, implementar mecanismos eletrônicos para isso, e o aluno do curso de Direito, ele tem que enxergar essa nova realidade.
Hoje, aqui no nosso... Nós temos aqui, vamos dizer assim, a nossa região, ela é muito benquista em termos de direito, né, doutor? A gente tem que lembrar sempre isso, que não só aqui, como Jacarezinho também, nós temos o direito hoje, na nossa região, ele é muito bem visto. E em termos de universidade particular, a Pitágoras, a UNOPAR, a Croton agora, né? Vamos dizer assim, você pega os exames da OAB, a gente vê um monte passando, né, conseguindo alcançar o seu número da OAB.
Isso, exatamente, Oswaldo. Nós temos um número bem satisfatório de um tempo para cá de aprovação no exame da ordem. Por quê? A UNOPAR, ela já vinha trabalhando um conceito de tecnologia na sala de aula, né, de atividades virtuais também associado, tudo isso associado à aula presencial. Então, já vinha trabalhando o ensino virtual, já vinha trabalhando as práticas de acesso a processos eletrônicos. No núcleo de prática jurídica da UNOPAR, aqui nós temos o desenvolvimento de processos eletrônicos, a prática real de peticionamentos, a prática real de distribuição de ações judiciais, as não só simulações, mas nós temos também audiências, conciliações ali para a realização de acordos extrajudiciais na área da família. Então, o aluno já vem sendo preparado há muito tempo, né? A UNOPAR, ela conseguiu mostrar esse sentido, essa unicidade do ser humano aperfeiçoado ou auxiliado pela tecnologia. A gente sabe que a tecnologia não substitui o ser humano, né, Oswaldo? Mas ela veio para ajudar e para efetivar o que a gente chama de materialização da justiça nos tempos de hoje. Tudo mudou, né?
Agora, doutor, existe aquele... Ah, eu gosto de conhecer lei, ser... ser advogado é mais do que conhecer lei, né?
Exatamente. Ser advogado é muito mais do que conhecer tão somente a lei, decorar os códigos, decorar o sistema normativo, mas é tratar com a vida humana. É perceber que o direito ele não é só um instrumento de criação ou leitura de leis, mas é um aperfeiçoamento humano, é lidar com a convivência social, é trabalhar com a efetivação de direitos que são necessários para o ser humano.
É, até que tá, tem muito tempo. E lembrar sempre, né? Além de você gostar de ler, você tem que ter paciência, perseverança, criatividade. A hora que não ter vergonha, ter, né, uma comunicação fácil, principalmente num tribunal de júri, não é?
Exato. E isso faz parte do aprimoramento do profissional e do próprio ser humano. A comunicação, a forma de se expressar. É claro que não precisa ser um orador nato, mas precisa entender o lado das ciências humanas, o direito como ciências humanas e o seu destinatário, que é o cidadão, que é o ser humano.
Existe um trocadilho que diz que ser advogado é viver o direito. Viver o direito é para ser direito e sempre incumbido daquele espírito de justiça e tudo mais. É isso mesmo, doutor?
É isso mesmo, Oswaldo. A justiça é o que nos move. A justiça é que move a advocacia, a justiça é que move o estudante de direito, a justiça é que move todos os segmentos do direito, né? Então, nós tínhamos antigamente, foi muito bom você tocar nesse assunto, uma visão de que o direito se associava à instituição do Estado de Direito por meio do princípio, sim, da legalidade, por meio da lei. Então, o direito hoje não é mais só a lei. A lei é um auxílio, a lei é um direito também do cidadão e sociedade, porque impõe limites ao governante. Mas, ao mesmo tempo, prescreve direitos, escreve direitos, só que o texto da lei precisa ser interpretado por seres humanos. E só consegue interpretar a lei conforme os anseios sociais aqueles que têm essa visão humana, humanizada do direito.
E nós estamos vendo muito isso hoje, né? Que as pessoas parecem que eles não estão entendendo que a lei é... A lei, ela está ali para ser cumprida, né?
Exatamente. Ela tem a sua imperatividade até para a manutenção da ordem social e para a consecução de direitos a todos, né? Para a efetivação da justiça propriamente dito, mas ela precisa ser reinterpretada por novos profissionais que experienciam a vida humana.
E o que dizer para esses novos profissionais? A missão, por que ser um advogado, doutor?
Olha, sobretudo para auxiliar na busca da justiça, justiça em todos os sentidos. E por isso que a gente sempre diz a necessidade do profissional de direito, não só do estudante de direito, se aprimorar com essa nova realidade que nós temos, que é a tecnologia para auxiliar. E eu falei de unicidade do ser humano, não para substituir o ser humano. A gente sempre traz isso para os alunos, para os profissionais do direito, no sentido de que a tecnologia ela ajuda a efetivar, facilita a efetivação de justiça, efetivação de direitos fundamentais. Então é isso que a gente precisa saber. Nós precisamos estudar o ser humano e entender o direito como uma experiência jurídica.
Agora, doutor, as áreas de atuação do advogado, porque a gente fala advogado é um bacharel de direito, mas são várias as áreas de atuação, né?
Sim, são várias atuações do bacharel em direito, não só a advocacia, mas a magistratura, o Ministério Público. Nós formamos excelentes técnicos judiciários, nós formamos profissionais em todos os segmentos da área do direito, que é um leque muito amplo. Não tem só advocacia, não tem só magistratura, o Ministério Público, as pessoas que querem também agregar conhecimento para o exercício de uma outra profissão tão digna quanto. Então, a importância dos conhecimentos hoje aprendidos na sala de aula não são mais só ligados à letra da lei. Tanto é que nós conceituamos o direito hoje como um fenômeno jurídico. Ele é estudado por todas as outras ciências, pela sociologia, pela antropologia, axiologia, então tudo complementa o direito nos dias de hoje.
Agora, hoje, para ser um advogado, o que é que o cidadão precisa, além de ter a boa vontade e a determinação, doutor?
Bom, primeiramente, né, cursar o curso de direito, ele precisa cumprir os requisitos legais, que é passar pelo crivo, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que está cada vez mais difícil, até pela necessidade de termos profissionais qualificados no mercado. E por falar em exame de ordem, nós temos agora os exames suspensos, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, em conversa com o Dr. Francisco, nosso presidente, dia desses, tivemos o conhecimento de que as inscrições para aproveitamento da primeira fase, dos que aprovaram na primeira fase, já estão abertas, e o nosso curso de Direito no Anopar, ele tem vários núcleos, como o núcleo de exame de ordem, sempre preparando, realizando simulados para que esse profissional, além do conhecimento técnico, do conhecimento humano, ele alcance os requisitos necessários para aprovação do exame da ordem.
Agora, doutor, hoje, por exemplo, qual é a vantagem que eu tenho de ser um advogado? Ganha bem, não ganha bem? Hoje, qual é a posição que hoje se dá assim, para o jovem que quer entrar nessa, buscar essa carreira?
Olha, eu sempre aconselho os nossos alunos, os meus alunos, a cada um tem uma visão, né, boa da advocacia. Eu, na área do direito, eu costumo dizer o seguinte, que nós temos uma missão, né, nós temos uma função social. A advocacia, ela tem uma função social. A advocacia, não vou dizer diferente das outras profissões, porque toda profissão tem a sua função social, mas a advocacia, ela é uma função de efetivação da justiça. Ela auxilia na efetivação de justiça. E ela não é uma profissão mercantilizada. Muitos fazem, pelo Brasil afora, da advocacia uma profissão mercantil, mercantilizada, mas não é isso. A advocacia vai além disso, ela trata de seres humanos, ela efetiva a justiça, não é o valor dos seus honorários. E um juramento que eu fiz, não digo um juramento, mas algo que eu ouvi quando da minha colação de grau, há algum tempo, é o seguinte: você não pode fazer dos seus honorários o pão da boca do filho do seu cliente. Então, com isso, é claro que os honorários são importantes, claro que financeiramente nós precisamos cumprir alguns compromissos, mas que isso não seja o objetivo principal.
Em termos desse caso de honorário, de repente a gente vê que vem, e a gente tem que condenar aqueles que buscam os clientes e que infelizmente vêm lá de longe, sabe, e às vezes não utilizam, vamos dizer assim, de uma prerrogativa de ética, diga-se, profissional, que vem e já diz, olha, não, tua causa é ganha. Nenhum advogado pode dizer que a causa é ganha antes dela concluída, né, doutor?
Exato.
E aí acaba enganando até o cliente, vamos falar bem a verdade, e infelizmente nós temos, como em toda caixa de maçã que tem 100 maçã, duas, três podres, também existe nessa área, né?
Por óbvio, todas as profissões nós temos pessoas que não podemos qualificar como profissionais, que estão praticando situações irregulares. Eu não posso dizer que essas pessoas são advogados que praticam isso. São, muitas vezes, pessoas que infringem normativas vestidos de advogados. São pessoas que infringem normativas éticas vestidos de médicos. São pessoas que infringem vestidos de jornalistas. Então, toda profissão tem a sua, como você falou, maçã, podre. Toda profissão tem aquele que desvia. Nós precisamos estar atentos a isso, não somente punir, mas mostrar para os... E a OAB está muito atenta a isso. Ontem mesmo nós tivemos decisões nesse sentido, de punição de quem busca simplesmente a captação de clientela, pessoas que assinam procurações para advogados, para pessoas vestidas de advogado que nem conhecem, né? Então a procuração assinada a um advogado, todos os colegas daqui sabem disso, a procuração é uma relação de confiança. Sim. Nós temos excelentes advogados em Bandeirantes, mas de vez em quando aparecem pessoas que não são advogados, vêm pegar a procuração, vêm buscar procurações para pessoas que nunca viram. Isso acontece em todas as profissões, é importante que a gente esteja atento a isso.
E lembrar que às vezes as pessoas mais humildes é que são afetadas nesse sentido, né? Eles chegam e captam aquela pessoa e levam, e você não sabe nem porque você está assinando uma procuração para alguém fazer tudo aquilo que quiser com o seu nome, tendo total liberdade para isso. E não é isso que se prega uma boa advocacia, né? um bom embate no direito, né?
Exato, o bom embate do direito é a busca da efetivação de justiça do direito violado de um cidadão que precisa resgatar a sua dignidade. Outorgar a procuração para quem você não conhece, para quem você não viu, não significa exercício da advocacia, mas a OAB está muito atenta a isso, a gente tem percebido.
E aí nós temos também, lembrar sempre, nós temos aqui É a OAB que tem um trabalho, a UNOPAR tem um trabalho com bacharéis que podem, né, indicar. Nós temos também a justiça gratuita, que é colocada à disposição da comunidade, e aí por isso as pessoas têm que procurar sempre buscar dentro da sua cidade aquilo que ela necessita a nível de um caso, de um embate no direito, né?
Exato. Surgiu alguma dúvida de estar sendo lesado, de não conhecer a pessoa que veio de fora, procure a OAB, procure os advogados da cidade, são pessoas que respeitam o código de ética, então vá até um profissional que você conhece, né? E como você mesmo falou da UNOPAR, por exemplo, trabalhar essa visão ética do aluno, já do profissional do direito, se faz desde os bancos acadêmicos. A importância que se dá para o ensino da ética na advocacia, né? Por exemplo, nós temos agora, inclusive a gente vai de repente conversar sobre isso, uhum, vários eventos programados para essa semana do advogado, inclusive falando sobre ética também.
E começa agora, já até podemos passar por isso, que eu acho que eu tenho a impressão que a gente deu uma detalhada naquilo que é, né? As custas do advogado, a situação, né, dos advogados hoje, a vantagem que tem se formar em direito. Quem pode ser advogado, quem não pode. Enfim, eu acho que a gente deu uma detalhada em tudo isso, mesmo porque dia 11 se comemora o Dia do Advogado e, consequentemente, essa semana será uma semana distinta, distribuída, diferente, diga-se de passagem, né? Como tudo aquilo que a gente está vivendo hoje diante dessa pandemia, não
é? Sim, na semana do dia 11 de agosto, como nós já dissemos aqui, que é comemorado o Dia do Advogado, o Dia das Ciências Jurídicas pela instituição por Dom Pedro. O primeiro curso de direito no Brasil, em 1828, nós teremos eventos também para comemorar isso, e nada melhor do que trazer eventos que falam sobre o momento que nós vivemos para comemorar e aprender ao mesmo tempo, né? Nós teremos aí, por exemplo, o Congresso Nacional do Direito em Pauta, que chama, um evento da Croton em parceria com o Instituto Luiz Flávio Gomes, LFG, com a editora também Saraiva, que está promovendo esse evento. Será no dia 10, 11 e 12 de agosto. É uma parceria entre esses entes. Vai abordar temas como o impacto da pandemia no cenário jurídico. Depois eu vou deixar com você, peço a gentileza para poder deixar com você o link para inscrição gratuita para esse evento e as vantagens que os participantes terão de todas as instituições, o impacto da pandemia no cenário jurídico, como as empresas estão se adaptando ao novo normal, o controle jurídico no ambiente virtual também será tratado, ou seja, vários eventos. E se você me permite, também alguns benefícios que esses participantes terão, tudo gratuito, né?
Pode, fique à vontade.
Nós teremos nesse Congresso Nacional do Direito em Pauta o sorteio de uma bolsa de 100% por dia, serão 3 dias, para pós-graduação EAD na área do direito. Então, uma bolsa de 100%, o aluno não vai pagar nada que for sorteado. Teremos também para todos os participantes um desconto de 55% na pós-graduação EAD na área do direito para todos os participantes. Desconto de 50% nos cursos preparatórios para a OAB, né, primeira e segunda fase, curso de atualização e prática, isso para todos os participantes também. Desconto de 15% em todos os sites da editora da Saraiva, que é uma parceira, e o download do e-book Vadimecum Saraiva Tradicional gratuito para os primeiros, para os 100 primeiros participantes, e por fim um desconto de 50% na assinatura anual da biblioteca jurídica do Clube Minha Biblioteca. Ou seja, além de você além de aprender, né, com esses eventos do dia 10, com essas palestras do dia 10, 11 e 12, você ainda tem benefícios para maior engajamento, para estímulo do aprendizado do direito ético. Por que que eu fiz questão de trazer e anunciar? Porque são benefícios acessíveis a todos aqueles que estão se esforçando, aos alunos que estão nos dando, e é bom dizer, Oswaldo, esses alunos atualmente, eles nos dão uma aula de resiliência e superação. Uhum. Os professores hoje em dia, eles estão, a sala de aula desses professores são as plataformas digitais. Então, esses alunos nos incentivam também, nos estimulam também, nos ensinam o que é superação e resiliência.
E é importante se destacar, né, que nós tivemos nesses dias aí, um vestibular, aquela coisa toda, né? Tivemos aí até vestibular, até teve uma que foi agraciada, né, com 100% da bolsa, não é?
Isso, nós tivemos aí o vestibular geral, de todos os cursos e a consagração de uma vestibulanda que prestou a prova para o curso de Direito, foi aprovada em primeiro lugar e ganhou uma bolsa de 100% para o curso todo no curso de Direito. Nós ficamos muito contentes porque isso mostra que a função social do ensino jurídico está sendo cumprida e o incentivo a novos profissionais e o engajamento desse corpo docente.
Bom, vamos repetir para as pessoas como é que faz para fazer inscrição, para participar semana que vem, doutor?
Isso, eu vou deixar o link com você. A inscrição é gratuita pelo site, pelo link do Carreira em Pauta, que nós chamamos, pelo site da Unopar. E feita a inscrição, depois comprovada a participação, tem todos aqueles benefícios. Eu deixo o link com você depois para que a gente possa...
A gente vai disponibilizar no site também, né? Disponibilizar no site também o link, tá certo? Bom, doutor, desde já parabéns, né? Tanto pelo Dia dos Pais, né? E também pelo Dia do Advogado, né? Dia dos Pais, amanhã domingo. Aí passa segundo na terça, já tem o Dia dos Advogados. E a gente deixa aqui o nosso respeito à categoria, respeito aos profissionais do bacharel em Direito, e que realmente continuem fazendo o seu trabalho e que busquem, né, realmente levar, né, e tem uma coisa, nessa época agora não pode não, tá? Dia 11 não pode ter o dia da pendura, não.
É porque... Muito bem lembrado.
Antigamente tinha isso, hoje em dia não tem mais, né?
Tinha. Hoje em dia isso. Não tem mais.
Geralmente no dia 11 de agosto tinha o chamado dia da pendura, né? Os estudantes de direito, os advogados, eles brincavam e brindavam nos restaurantes e depois, ó, puxava o carro, saía sem pagar, mas era o dia do...
Deixar claro que eu nunca fiz isso. Não, estou brincando. Muito obrigado, viu, Oswaldo? Obrigado pelos cumprimentos, pela oportunidade de conversar com os colegas, de conversar com os estudantes, com os nossos alunos. Aproveitar a oportunidade, parabenizar todos os pais amanhã, parabenizar você e todos os pais. O Serginho, que já nos acorda com mensagens edificantes todos os dias, e parabenizar também os colegas aqui da cidade, os advogados, pelo Dia do Advogado no dia 11.
E lembrar que também nós temos outras comemorações do Dia do Advogado, que é o dia 19 de maio, né? Dia do Padroeiro dos Profissionais, que é São Ivo, né? Que foi o primeiro, também o padroeiro foi estudante de Direito, tá? Os cotujando, aquela coisa toda, né? Enfim, mas é o dia mesmo para nós aqui, e esse dia do pendura já acabou, gente. Até no comecinho do século XX ainda tinha, mas agora não tem mais, não.
Não há problema agora, né?
E lembrar que em 11 de agosto de 1828, Dom Pedro I implantou a Faculdade de Direito de São Paulo, tá? Parabéns, doutor, e em nome de toda a nossa direção, a todos os bacharéis de Direito também.
Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos.